Bom dia, povo condeubense. É uma alegria muito grande, Chico, retornar aqui à Liberdade FM, um veículo de comunicação de tamanha importância no nosso município.
Guto, sem mais delongas, nós vamos começar nossa entrevista, porque o povo quer lhe ouvir. E se o povo quer lhe ouvir, você está aqui simplesmente para ser ouvido. Então vamos lá, Gutão. Guto, você esteve prefeito por 4 anos. Como é agora você estar na condição de ex-prefeito? Como você se sente?
Décio, graças a Deus eu me sinto bem, estou feliz por ter tido a oportunidade do nosso povo em ocupar esse importante cargo no nosso município. E por isso eu me sinto feliz e motivado a continuar buscando o melhor para a nossa terra e juntos com aqueles que querem ver acontecer a realidade, a novidade, sempre trilhar esse caminho. Estou feliz. Eu agradeço muito pelo tempo que passou, pelo tempo que eu passei lá e estou feliz em ter tido essa grande oportunidade do nosso povo.
Guto, o motivo que nos traz aqui para entrevistar é basicamente para que você explique algumas coisas que vem acontecendo em nosso município na questão atual, onde você é parte acusada. Vamos começar, Guto, sobre como você se sente quando você leu, ou como se sentiu, quando você leu o decreto 47, onde fala que você entregou o governo de Condeúba totalmente em pedaços. Como é para você, um ex-prefeito que fez uma transição muito perto da perfeição, ler aquelas histórias que você ouviu no decreto 47?
Ô, Décio, eu confesso para você que eu vejo essas coisas com muita tristeza. Também confesso que não era vontade minha ter que voltar aqui para estar explicando qualquer tipo de coisa, até porque já passou. E hoje eu sou meramente, volto a ser, um cidadão condeubense, um filho apaixonado por essa terra. Não gostaria de estar vindo aqui nesse tipo de explicações, até porque eu pensei que as pessoas que hoje ocupam o poder em Condeúba estivessem dispostas a fazer o que nós fizemos. Quando diz que nós entregamos os carros em sucata, tire os carros para fora, coloque os carros que eu deixei em sucata para que a população possa ver. Na verdade, eu recebi sucata, vendi sucata e comprei carro. Eles não tinham carro, eles não deixaram carro para mim, para nada. Tudo bem que não deixasse para o gabinete, mas que deixasse uma ambulância funcionando para os nossos doentes. Tudo bem que lutasse para ter uma máquina pesada, que pudesse deixar essa máquina para fazer alguma estrada por enquanto. Todo início eu sei que é penoso. Nada disso aconteceu. E só foi possível essas coisas acontecerem, não por obra do acaso, porque a presidência da República estava sendo ocupada por uma pessoa muito séria, com compromisso com o municipalismo, principalmente com as cidades mais pobres. E fomos nós também que falamos isso para o povo, que era importante ter Dilma Rousseff como presidente. E foi por isso que essa coisa aconteceu. Mas me fico muito triste, Décio, quando eu vejo dizer que os computadores todos estavam quebrados, quando na verdade nós fizemos uma transição transparente e tranquila. E todas as pessoas que compôs a equipe de transição do atual governo esteve presente e viu os computadores em perfeitas condições. Mas também eu fico muito triste quando eu vejo eles dizer que as escolas estão acabadas, que as UBS, as unidades de saúde estão acabadas, quando eu reformei quase todas, aliás, reformei todas e ampliei algumas, e construí duas novas UBS novas, que é a do Alegre e do Bom Jesus. Mas eu fico triste mesmo, Décio, é de ver tamanho despreparo. Eu até que eu me reservo de algumas coisas, porque eu saí do fórum para virar prefeito. E lá eu só mexia com parte de leis, parte jurídica. Mas o atual prefeito não, ele é político. De quando eu conheço ele é político. Se diz fiscal do povo, líder de oposição por muito tempo. Será mesmo que ele não conhecia as dificuldades que ele iria enfrentar? Eu lamento muito ter chegado nesse ponto, porque esse decreto, ele vem faltando com a verdade, né? As pessoas de Condeúba, os munícipes, a população, o município está aí aberto, não estou mentindo, estou falando a verdade. Entregamos uma cidade melhor que recebemos, é só esse o sentimento que eu tenho.
Guto, o site do filho do ex-prefeito Odílio, embora não seja um site muito de confiança, mas publicou uma matéria recentemente dizendo que você deixou para o atual prefeito uma herança maldita. Ele diz e entende como herança maldita uma dívida de mais ou menos 1 milhão e 500 mil reais, segundo o site. O que você diz a respeito dessa suposta herança maldita que você teria deixado para o prefeito Silvano?
Ô, Décio, eu até acho que as pessoas do bem que pertencem a esse grupo atual de Condeúba, eu acho até que também não concordam com esse tipo de afirmativas. Porque herança maldita, tantas obras que fiz pelo município, tantas obras a fazer pelo município ainda que eu também estou deixando, como a pavimentação do Alegre, como o restante da pavimentação que não foi possível terminar, e eu quero até aproveitar esse momento para dizer por que não foi capaz. O Brasil vive um momento de uma crise profunda, onde todas as gestões estão sofrendo, tanto das cidades grandes como as cidades pequenas, por que não dizer também os estados. Mas também houve essa transição, houve esse ensaiado episódio em que trocou a presidência, e infelizmente a gente sabe que o Brasil funciona dessa forma. O atual presidente da República é PMDB, é um partido adversário do meu partido, aliado ao atual prefeito Condeúba. Então a gente teve o cuidado também de informar o atual prefeito, que talvez facilite para ele agora, porque eles travaram as verbas para mim. O Ministério da Cidade não liberava mais nada, nem para a Condé e nem para a Caixa Econômica. Então eu, tudo que veio, eu apliquei até mais. Teve empresas aí que trabalhou e não recebeu ainda. E na transição dos convênios a gente explicou isso na mais perfeita transparência. Será que isso é mesmo herança maldita? Será que quando o rapaz diz no site dele que eu estou deixando 1,5 milhão, mas se a gente vai apurar a prefeitura, o INSS, essas dívidas de tributo de prefeitura, isso é dívida de município, isso não é dívida de prefeito. Isso vem tombando aí ao longo dos seus 155 anos, assim como o Brasil tem essa dívida, os estados têm essa dívida. Infelizmente, deveria ser uma realidade diferente. Mas se ele disse que eu deixei essa cifra, eu tenho números, eu tenho documentos que comprovam que quando eu recebi a gestão do pai dele, ele me deixou uma dívida de 11.868.088,20 centavos. Eu tenho provas e vou entregar ao povo quando é o desse. Então, ó, eu até acho que o atual prefeito vai ter maiores dificuldades com relação a isso, porque entendo eu que dívida de gestor, e é essa que eu estou lutando para botar tudo em dia, com aquelas pessoas que confiaram na nossa gestão, confiam na minha pessoa, e dívida de gestor é dívida de fornecedor, é dívida com funcionário. Eu não poderia deixar 3, 4 meses atrasado para complicar a vida dele, para ele ter que assinar um termo de ajuste conduto com o TAC, com o Ministério Público. Nós não deixamos. Eu desconheço qualquer dívida tributária desse município a partir de 1º de janeiro de 2017 que seja responsabilizada a mim. De forma alguma, é vida que segue. O município pertence a quem lutou por ele. Ninguém obrigou ele a virar prefeito. Isso. Agora vai ter que demonstrar capacidade em fazer o que eu fiz. Porque quando eu entrei, eu recebi essa monstruosa dívida referente a precatórios, e se tivesse mais tempo eu podia citar quais foram as pessoas que eu paguei, quais foram os funcionários que foram injustiçados e ganharam injustiça e eu paguei. Eu poderia estar citando os restos a pagar de gestões anteriores, o FGTS, o INSS, mas eu nunca fiz isso. Por que fazer isso? Será mesmo que eu teria que responsabilizar o ex-gestor a mim por tudo isso? Não, trouxe dificuldades para mim, trouxe. Mas graças a Deus, eu sempre procurei trabalhar com os melhores. Tinha uma grande administração jurídica e contábil. E nós dividimos um pedacinho, pagamos um grande pedaço da dívida, mas dividimos um pedaço dela, e vocês poderão comprovar no site do Banco do Brasil o período de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013. Eu parcelei essa dívida de início, que poderia complicar a gestão, mas só que o primeiro dia de gestão meu, eu não estava dentro da prefeitura, eu estava dentro da Receita Federal. E o que mais me assusta é porque eu não era do mundo político e tinha consciência que teria que fazer isso. E o atual gestor não, a família é política, ele está na vida pública há muito tempo, há 8 anos, agora vira prefeito, e mostra total desconhecimento, quando na verdade ele tinha essas contas minhas nas mãos todos os dias. Nunca coloquei empecilho algum para ele enxergar essas contas.
Guto, a gente é sabido, porque a notícia corre, que uma grande quantidade de pessoas tem procurado o atual prefeito à procura de emprego, que é normal na situação em que se encontra o país, né? E é dito, Guto, pelas pessoas que atendem essa demanda, que tudo é culpa de Guto. Então, se a pessoa vai pedir emprego, o gestor diz que não emprega a pessoa, não pode dar emprego, porque Guto deixou a prefeitura sem condições. Como foi que você fez para conseguir contratar as pessoas se a sua dívida era 10 vezes maior do que a que você deixou?
Modéstia, em determinados momentos eu até aceito isso como culpa minha mesmo, porque até agora eu não entendi como é que a gente perdeu a eleição para esse grupo. Porque, gente, ó, sem querer ofender algumas figuras que tem aí, que são pessoas do bem, são homens e mulheres de competência, eu vejo que essa linha de frente, pelo menos a que é liderada, liderada pela cabeça do gestor nesse momento, mostra total despreparo, total desconhecimento, a ponto de não ter equilíbrio e chegar em uma reunião com populares no distrito de Alegre e me chamou de aloprado, me chamou de doido. Eu fico assim, rapaz, a gente assumir um cargo desse, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que medir as palavras que a gente fala, porque assim, quando a gente sai da gestão, a gente volta a ser uma pessoa normalmente comum, volta a ser feliz ou infeliz a partir do momento que você constrói coisas boas ou coisas ruins. Então eu me sinto muito à vontade do toma lá da cá, de falar o que eu bem entender aqui agora. Eu te digo com toda sinceridade, o maior patrimônio que nós tivemos no nosso governo, as maiores obras que nós tivemos no nosso governo, não foi nem as que nós construímos de forma material, foi aquela imaterial, são as pessoas. Foi o slogan que nós usamos na nossa, no nosso governo, que o povo sempre foi o nosso bem maior. Então, é mais importante, acredito eu, ter as pessoas gerando recursos pela cidade, injetando recursos na cidade, gerando dignidade às pessoas, que ela pode trabalhar, comprar seu próprio alimento, do que elas medicando na Secretaria de Ação Social por um saco de feira. Eu vejo dessa forma, eu não consigo enxergar as coisas de forma diferente. E só foi possível fazermos assim porque entendemos que tinha necessidade e nos preparamos para um governo que tivesse o povo como maior patrimônio, a receber barragens, cisternas, casas populares, ruas decentes. Foi por isso que a gente buscou o povo.
Guto, pelo que a gente ouve do atual prefeito, ele não vai deixar dívida quando sair em 2010. Você acha que ele, na condição de gestor, ele vai pagar todo o INSS, todo o FGTS, todas as dívidas que os prefeitos costumam deixar, como você mesmo disse, que deixa ao longo aí de 155 anos?
Décio, eu aproveito aqui os microfones da Liberdade, e como o espaço é democrático, eu acho até que o prefeito deve se apoderar deles, e eu gostaria que ele tivesse a coragem que eu sempre tive. Eu gostaria que ele prometesse aqui nos microfones, dizendo para a população de Condeúba que quando ele se ausentar da gestão do executivo, ele irá deixar o município intacto, sem nenhuma dívida de INSS. E dessa forma eu te garanto uma coisa, e falo isso, quem quiser pode gravar, eu irei aplaudi-lo de pé, e durante todo o tempo que eu viver, eu irei caminhar pela Bahia ou pelo Brasil para dizer, conheci de fato um grande gestor, foi o senhor Silvan Baleiro que governou a cidade de Condeúba. Eu faço esse desafio a ele, porque o mesmo desafio que eu faço a ele foi o desafio de entrar nas casas das pessoas e prometer tudo aquilo que ele não está conseguindo cumprir, Décio. E é por isso que ele está dizendo que a culpa das coisas não está acontecendo é minha. Mas não é não. Não é não, meu povo. A culpa é de quem promete sem saber o que vai encontrar. Eu acho que vocês devem procurá-lo, que ele deve ter uma explicação para vocês. Mas uma coisa eu deixo aqui em tom claro e alto. Eu não tenho culpa de nada disso que está acontecendo e lavo minhas mãos. Mas só tem que eu ter uma diferença. Eu tenho provas. Eu falo com provas. INSS é dívida de Estado, de Federação e de município. Não é uma dívida de prefeito, porque nenhuma dessas três segmentos nunca conseguiu botar isso em dia.
Guto, também está publicado no site do filho do ex-prefeito Adílio que está sendo feita uma auditoria no loteamento do aeroporto. Como é que você enxerga essa auditoria que será feita nesse loteamento?
Comércio, nós fizemos na mais perfeita transparência. Eu fiz isso aí na mais perfeita transparência. Eu não tive problemas nenhum com a lei aprovada, maioria absoluta na Câmara, as pessoas fez a sua aquisição, estão com seus lotes, com relação ao ato dele, eu me reservo de forma ética a tecer qualquer comentário, porque hoje ele é o prefeito. Então, acredito eu que é ele que tem que realmente ditar as normas que melhor convém a ele para que venha a trazer a lucidez, a transparência das coisas. Eu não vou tecer comentário. Mas eu acho que as pessoas que se sentirem ofendidas também devem procurar melhores informações, né? Ele próprio, para vocês terem ideia, ele próprio e a família dele tem aquisição também de lotes desse loteamento. Acredito eu que ele, como um cara correto, se esse loteamento fosse uma coisa bagunçada, se esse loteamento fosse uma coisa errada e ante os princípios da lei, eu acho que ele não ia topar ter nenhum tipo de aquisição de lotes, que ele tem 5 ou 6 nesse município, sendo que ele estaria entrando também numa vaca furada. Eu acho que o questionamento que quem se sentiu ofendido deve fazer a ele, eu acho que é esse. É muito simples. Já que é uma coisa incorreta, por que você participou também? Por que você houve aquisição sua de terras no município também, através desses lotes?
Guto, acho que melhor esclarecimento não podia ter acontecido, né? Muito obrigado a você. Acho que em nome do público de Candeúba, eu lhe agradeço. Conforme eu comentei no início, eu também achava que o palanque tivesse se desfeito em 2 de outubro, mas parece que não. Parece que você vai ter que vir algumas vezes aqui explicar ao povo. E é muito interessante você ter feito parte do governo que tem resposta para tudo. Eu acho que estaremos aqui tantas quantas vezes for necessário para explicar ao povo. Só consertando aqui, eu citei quando o Silvan sair em 2010. Claro que 2010 não é, né? É quando sair em 2020, certo? Então, muito desculpe aí pelo lapso. Então, aquela história nossa de que Silvan deve se comprometer a dizer que não vai deixar nenhuma dívida é quando ele sair em 2020, se também ele não for reeleito, né? Na verdade, é quando ele sair do governo de Condeúba, porque todos aqueles que são prefeitos ou foram prefeitos, um dia vai ter que deixar um lugar para outro. Muito obrigado, Guto. Que Deus te abençoe. Que você possa continuar essa caminhada de explicar às pessoas tudo o que você fez. Acho que atos de um governo continuam, você é ex-prefeito e continua na política, continua explicando ao povo. E fique à vontade, use os microfones da Rádio Verdade para que você possa falar com o povo e fazer as considerações finais. De minha parte, um grande abraço a todos, muito obrigado e que Deus nos abençoe.
Décio, eu quero aproveitar dessa oportunidade, agradecer à população condeubense por ter me dado a oportunidade de ser prefeito dessa terra essa que tanto amo, e aproveitar para dizer também que estou muito agradecido pelos 5.300 votos de confiança que tive da população condeubense, dos eleitores de Condeúba. Quero continuar sendo digno e me sinto muito honrado de representar essas pessoas. Me encontro muito preparado e tranquilo para não fazer tumulto na gestão, até porque sei que uma gestão pública não é brincadeira, mas eu acho que eu tenho que deixar algumas coisas bem claras para a atual administração. Eles têm que fazer o dever de casa direito, porque nós temos um grupo forte, estamos firmes, estamos unidos, não para fazer atos que venham a denegrir nossos posicionamentos morais nem políticos. Continuo, como sempre disse, sou um eterno torcedor pelo bem de Condeúba. Não gosto desse tipo de dessas falas soltas sem fundamentação. Eu que gostei sempre de honrar os meus compromissos e de falar em meu nome. Eu acho até que as pessoas hoje estão vendo a dimensão e a diferença entre as coisas. Eu sempre andei muito, eu sempre desapareci muito de Condeúba, mas foi para buscar o muito que conseguimos fazer. Acho que não fiz tudo que eu tinha vontade de fazer por Condeúba, mas aproximou bastante nesse tão pouco tempo. A gente conseguiu atender o desejo da criança até o ancião. Nós mexemos com todo o município, levamos obras a todas as pessoas, tocamos em todas as pessoas, e para mim, maior presença que é isso, não há. Peço desculpa àqueles que gostam muito de mim, que gostariam de me ter mais presente, né? Se entenderem que isso é importante, porque, na verdade, eu também sou importante na vida dessas pessoas, e a essas pessoas eu peço as minhas desculpas. Eu não peço àqueles que jogam para a plateia, que são contra a gente de qualquer forma, e que falam só por falar, mas eu sou mais eu desaparecido do que certas presenças como essa presença nesse início de governo do atual gestor, que só sabe dizer não para as pessoas,
porque só sabe maltratar aqueles aos quais ele prometeu. E tem mais, se ele não tirar a bunda da cadeira, se ele não parar com esse trolloró, se ele não parar com essa choradeira e chamar a equipe dele, porque ele tem pessoas competentes que vão poder ajudar ele, e abrir os olhos e descer do palanque para governar com Neuba, não vai dar tempo e ele não vai conseguir fazer nada. Porque eu nunca vi pessoas que reclamam, que estão mal-humoradas todos os dias, que não gera sorriso nem oportunidade para as pessoas da nossa terra, para que essas pessoas também se sintam felizes. Eu nunca vi esse tipo de estilo dar certo. Pode dar certo em uma empresa privada, pode dar certo em qualquer situação, mas nesse aspecto não dá certo. Eu quero aqui desejar também à nossa bancada de vereadores, quero aqui parabenizá-los pela posse, pelo trabalho que já vem desempenhando pelo município, e dizer que estamos firmes, que podem contar com a gente. O nosso grupo tem vários representantes com condições perfeitas de liderar o processo. Eu sou mais um deles. Eu me sinto agora mais motivado do que nunca. Eu acho que Condeúba precisa muito do nosso grupo político. O nosso grupo soube fazer para o Condeúba o que a história ainda estava negando, o que a história negou a Condeúba em termos de relação humana, em termos de trato fiel com as pessoas, em termos de progresso, em termos de dignidade, em termos de igualdade, humanidade. E vou deixar aqui uma coisa bem sucinta e bem sincera. Eu acho que quem não tem condição de administrar, quem não tem condição, é realmente uma pedreira, é uma pedreira. Mas estamos aí firme. Se tiver com medo de comandar o nosso povo, se tiver com medo de continuar gerando resultado, se não tiver coragem de enfrentar as adversidades e as dificuldades, estamos firmes aí, entrega para a gente que a gente vai fazer bem feito, como sempre fizemos. Agora não fica chorando pelos cantos aí não, porque isso é muito feio para quem tem a coragem de disputar uma eleição e jurar. E o pior, jurar fidelidade a todos os princípios do nosso município e não quer tirar o pé do chão, não quer conversar com os pares em Brasília e em Salvador. E o que eu tenho a dizer de herança maldita que eu estou deixando para Condeúba, eu deixo um legado respeitado, não tem nenhum processo meu no fórum contra nenhum dos meus funcionários, assim também como não tem nenhum processo deles contra mim. Eu acho até que o rapaz, o filho do ex-prefeito, colocou que vai fazer auditoria no loteamento. Eu acho um ato louvável, parabéns para vocês. Agora, eu acho que não deveria fazer só do loteamento, não. Eu acho que vocês deveriam fazer de todas as licitações, aquelas que chamam a atenção, porque vocês vão me ajudar a demonstrar para Condeúba a transparência, a firmeza, a coragem e a decência que nós levamos para esse povo. Eu não tenho medo do que está por vir, até porque quem não deve não teme. Agora, se alguém fez alguma coisa errada, é esse alguém que tem que se preocupar. Eu não tenho problemas com isso. Eu não tenho medo de nada, não tenho medo de cara feia, não. E se vocês querem saber o que tem pela frente, tem uma pedreira. Pode ter certeza que vou fiscalizar as contas da prefeitura, vou ajudar o povo a viver bem aqui nessa cidade, junto com o meu grupo de vereadores e com as nossas lideranças de comunidade. Não vou abandonar meu povo, não. Eu vou continuar do meu jeito, mas do meu jeito, que sempre servir as pessoas, não pelo voto, mas pela amizade, pelo respeito, pelo carinho e pelo apreço das pessoas. Vou continuar à frente do processo, com todos os nossos vereadores, com a nossa liderança, para que a gente possa construir um processo de oposição madura, onde a gente possa ajudar a gestão atual a trabalhar, e me coloco a inteiro dispor. Qualquer dúvida, o que estiver faltando, não precisa nem mandar ofício, pode ligar para mim, que eu estou pronto a determinar quem for de direito, entregar as informações que são necessárias ao governo Condeúba, para que Condeúba continue crescendo e continue sendo orgulho de nós condeubenses e de todos aqueles que nos visitam. Um baixo Chico Lima, muito obrigado. Muito obrigado a Décio, obrigado a toda a nossa equipe de governo, as pessoas que estiveram comigo durante o período de 2013 a 2016. E eu, para vocês, turma, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eles devem estar com a pulga atrás da orelha. O que fazer para o Condeúba em tão pouco tempo, em todos os segmentos, saúde, educação, assistência social, eles vão ter que rebolar para fazer, porque com essas mentirazinhas, sentado em cadeira de secretário mostrando, ó, eu não te atendo aqui porque o prefeito é mentira, isso é mentira, não faz porque são perversos, não faz porque não estão dispostos a servir as pessoas nas suas necessidades, mas sim servir os seus próprios interesses. Quem tem que abrir o olho são eles. Nós estamos firmes e fortes para defender a bandeira de Condeúba e o progresso da nossa terra. Muito obrigado, Condeúba, e até uma nova oportunidade.